prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, gente. Nesta edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, vamos conversar sobre a astrobiologia, a disciplina que busca investigar alguma das mais antigas e mais fundamentais perguntas já formuladas pelo homem. De onde viemos? Para onde vamos? Estamos sozinhos no universo? Essas perguntas nos acompanham antes mesmo que um homem aprendesse a escrever. Os mitos foram uma primeira tentativa de desvendar o mistério de nossa origem, nossa condição e nosso destino. Com o desenvolvimento da história e do conhecimento, também a religião e a filosofia trouxeram outras ordens de explicação. Mais recentemente, o avanço da tecnologia e de disciplinas como a física, a bioquímica, a geologia e a astrofísica permitiram à humanidade trazer esses questionamentos para o plano da pesquisa científica e sonhar com a eventual descoberta de respostas concretas. Com esta promessa que acena a disciplina conhecida como astrobiologia. Nosso convidado para falar sobre astrobiologia é Douglas Galante. Douglas Galante é professor doutor da cadeira de Geobiologia do Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. É doutor em astronomia, pesquisador associado do Núcleo de Pesquisa em Astrobiologia do IAG USP e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Astrobiologia. Para conversar com Douglas Galante, estamos aqui eu, Pablo Nogueira, editor-chefe do Jornal da Unesp, e meu colega aqui na CI, Fábio Mazitelli. Douglas, eu quero começar, então, dizendo a você boas-vindas e grato por colaborar aqui e vir aqui conversar com a gente sobre astrobiologia.
Eu que agradeço, Pablo. É um prazer imenso conversar com vocês. Esse é um tema que sempre atrai a atenção e é que é sempre importante a gente discutir porque tem muita desinformação ainda, muita confusão com pseudociências. É super importante esse trabalho. Obrigado.
Douglas, eu quero começar uma pergunta para o pessoal. Como é que você decidiu que ia direcionar pelo menos uma parte da sua carreira, das suas atividades profissionais, para esse campo, que é um campo novo ainda?
Ixi, é uma longa história, hein? A história é longa mesmo, porque começa com a minha decisão de fazer ciência na minha vida, né? De dedicar minha vida à pesquisa acadêmica, que começou ainda muito cedo, quando eu sonhava, quando pequeno, em ser astronauta. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo que um dos caminhos para ser astronauta, trabalhar com ciências espaciais, era exatamente sendo um cientista, sendo um pesquisador. E eu fui procurando, com o tempo, qualquer área de afinidade, a maior área de afinidade que eu tinha, fui me descobrindo pelo caminho das ciências exatas e das ciências naturais, acabei entrando na universidade, na carreira de física, mas não me formei em física, eu entrei na USP, eu entrei pela física, mas eu troquei a carreira pela de ciências moleculares. Então, eu prestei o processo seletivo de ciências moleculares e me formei bacharel em ciências moleculares. E quando eu estava na graduação em ciências moleculares, eu tive a oportunidade de participar de um evento de astronáutica que foi organizado no Rio de Janeiro. Então, ainda era graduação, foi meu primeiro congresso da vida. E eu conheci várias pessoas, conheci astronautas, o Marcos Pontes estava lá na época, enfim, quando ainda bem longe de ser ministro ainda, né? Isso foi em 2000 ou 2001. E nesse congresso eu conheci um pesquisador mexicano que foi aluno do Stanley Miller, o químico pré-biótico que fez o famoso experimento de Urey Miller, de química prebiótica de origem da vida. E esse professor da Universidade do México, ele deu uma palestra muito interessante sobre as conexões da vida do nosso planeta, dos organismos vivos, com todo o resto, as conexões com o planeta e com o cosmos, mostrando, fazendo uma conversa desde a origem da vida, a sua evolução no planeta, a coevolução com os diferentes processos geológicos e astronômicos, até o futuro da vida no nosso sistema solar e no universo. Foi uma palestra super bonita, e foi aí que eu conheci o que era a astrobiologia de fato. E, tudo bem, eu conheci esse pesquisador, gostei muito da palestra dele, mas isso se aquietou dentro de mim. No meio do processo, eu continuei fazendo a minha iniciação científica na USP, que eu fazia na física nuclear, e estava me preparando para o doutorado em física nuclear, na França. Eu já estava estudando francês, estava me preparando para sair do país, quando bateu aquela ansiedade, aquela vontade de rever as escolhas da vida. E eu fiquei pensando se eu queria realmente seguir minha carreira em física nuclear. E nessa reflexão, eu percebi que eu queria seguir outro caminho, que não a física nuclear. Então eu cheguei para minha orientadora de iniciação científica, futura orientadora de doutorado, e falei, olha, eu sinto muito, mas eu não vou dar prosseguimento com esses planos, eu não vou para a França, cancela tudo, vou mudar de ideia. E daí, foi meio na coragem, porque eu não tinha uma alternativa ainda do que fazer. Então eu fui procurar uma alternativa. Uma das vantagens do curso de Ciências Moleculares é que ele permite que a gente escolha qualquer disciplina da universidade para fazer sem necessidade dos pré-requisitos. Então eu escolhi uma disciplina do IAG, do Instituto de Astronomia e Geofísica aqui da USP, a disciplina do programa de astronomia que eu achei a mais interessante e a mais diferente e também um pouquinho a mais bizarra do programa. E foi assim que eu escolhi. Peguei pelo nome mesmo. Eu escolhi processos físicos nos instantes iniciais do universo. Eu achei bonito, né? Olha, parece legal. Fui lá fazer a disciplina e lá eu conheci o professor da disciplina, que era o professor Jorge Horvath, que viria a ser meu futuro orientador de doutorado. E o que aconteceu foi uma afinidade pessoal muito grande. O santo bateu realmente ali com o Jorge, e eu comecei a conversar com ele sobre futuros de carreira, o que eu gostaria de fazer, o que eu queria fazer. Ele perguntou, assim, o que você sente, assim, realmente vontade de fazer da sua vida acadêmica, da sua vida pessoal? Falei, olha, dentro das áreas assim, da ciência, eu gostaria muito de trabalhar com as áreas de exploração espacial, e eu conheci, daí eu relembrei daquela palestra que eu tive lá no Rio de Janeiro, e falei, eu conheci essa disciplina, essa área conhecida como astrobiologia, e eu achei bastante interessante. Você já ouviu falar, conhece alguma coisa, sabe de alguém que trabalha com isso? E ele falou, por acaso, eu tive uma aluna que trabalhou num tema correlato, começou a trabalhar num tema correlato, e acabou desistindo do doutorado dela. Você quer dar uma olhada no projeto para ver se te interessa? Daí eu peguei o projeto, comecei a ler o projeto, e era um projeto super interessante que estudava as consequências de explosões estelares sobre a vida em um planeta próximo. Falei, nossa, que coisa diferente e legal, né? Achei interessante. Daí o Jorge perguntou se eu topava seguir com esse projeto num doutorado. Falei, beleza, vamos embora. E assim eu comecei a fazer meu doutorado na astronomia, com um tema em astrobiologia, eu comecei isso em 2004, 2005, terminei em 2009, e a minha tese acabou sendo a primeira tese de pesquisa em astrobiologia, diretamente em astrobiologia no país. Antes de mim, só um outro pesquisador, que é o André Barcelos, tinha defendido uma tese em história da astrobiologia aqui no país. Então ainda é uma área bastante nova. Nesse meio tempo, a gente teve a organização aqui no Brasil em 2006, enquanto eu estava no doutorado, do primeiro workshop de astrobiologia lá no Rio de Janeiro. Então a comunidade brasileira começou a se movimentar e entender que era uma área interessante e a gente começou a encontrar as primeiras pessoas aí de interesse. Foi assim que começou. E daí eu fui conhecendo pessoas, travando relações, a gente começou a montar o laboratório de astrobiologia, o núcleo de pesquisa em astrobiologia, a Escola Brasileira de Astrobiologia e várias outras iniciativas que surgiram desses encontros. Mas foi um grande hall de coincidências que foram acontecendo aí no meio do caminho, mas acima de tudo, o que me fez ir para a área foi conhecer pessoas importantes que fizeram, que deram significado para ela.
Professor, como é que surgiu essa área de pesquisa astrobiologia? Ela tem um fundador, ela tem um momento fundador, ela tem... Como é que ela surgiu?
Ela não tem um fundador, né? Ela tem um expoente, você comentou aqui um pouco antes, né, do Carl Sagan, que certamente foi uma das pessoas que fomentou a pesquisa sobre vida fora da Terra, mas a história da astrobiologia, ela está diretamente ligada à história da exploração espacial. Pelo menos nessa roupagem moderna, ela surge durante a corrida espacial e ela surge com a preocupação com a saúde dos astronautas no espaço. Ela surge mais ou menos dentro da medicina espacial, se perguntando como a vida resistiria ao ambiente espacial. E também se preocupando com a possibilidade de existir algum tipo de vida no espaço que pudesse contaminar os astronautas e ser trazida de volta para a Terra. Por isso que os astronautas, lá no comecinho do programa Apollo, eles ficavam em quarentena depois que voltavam para a Terra. Por 21 dias, eles tinham que ficar isolados para ver se eles não desenvolviam nenhum tipo de doença. Então, essa era uma preocupação real durante a corrida espacial. Então, a NASA cria, nesse momento, o chamado Programa de Exobiologia, que era o programa de estudo da vida fora da Terra, diretamente vida fora da Terra. Esse programa ele persiste por muitas décadas dentro da NASA, mas ele começou a ser fortemente criticado ali nos anos 80, 90, porque como sendo um programa sem um objeto de estudo, porque apesar de décadas de existência, ele nunca havia encontrado nenhuma evidência real de vida fora da Terra. Então, ele tinha essas fortes críticas, a NASA então decide, ela tinha o interesse de manter o programa, mas ela decide dar uma roupagem nova e ampliar o escopo do programa, reformulando o nome para astrobiologia, e dando como objeto de estudo não apenas a vida extraterrestre, mas a vida como um fenômeno do universo, com o objetivo de entender a origem, a evolução e a distribuição da vida no nosso próprio planeta e em outros planetas também. Agora, o escopo é muito maior. Envolve, por exemplo, a parte de química prebiótica, de síntese de moléculas no meio interestelar, que é o que a gente chama de astroquímica, e de várias outras áreas da ciência que já eram mais bem consolidadas. Então, isso ampliou o escopo e realmente trouxe um objeto de estudo real para a área. Isso foi no começo dos anos 90 e foi fundado logo depois o Instituto de Astrobiologia da NASA, que existiu por algum tempo, eu não lembro exatamente quando, ele foi criado acho que em 98, e existiu até os anos 2000, e a década de 2010, por aí. Depois ele foi extinguido para dar lugar a um programa de astrobiologia dentro da NASA, mas não mais a um Instituto de Astrobiologia como existiu no passado. Mas ele surge desse esforço, ele surge dentro do programa da corrida espacial, com o medo de trazer-se vida de algum tipo para a Terra e contaminar o nosso próprio planeta, e também de contaminar outros lugares no universo que a gente tinha interesse de estudar.
Agora, a pergunta que eu faço é uma pergunta que acho que todo mundo gostaria de ter a resposta. Existe vida fora da Terra, indícios de vida fora da Terra ou evidências? E se há chance de existir, professor, que tipo de vida extraterrestre é mais provável que encontremos?
Até hoje, vamos já jogar o balde de água fria, não existe nenhuma evidência forte o suficiente para a gente dizer que existe vida extraterrestre, de nenhum tipo, nem vida inteligente extraterrestre, comunicante, e nem micro-organismos extraterrestres. Então, não foi encontrado ainda nenhuma evidência forte que possa garantir que existe ou existiu no passado esse tipo de vida. Existem algumas evidências mais fracas e circunstanciais da presença de vida, como a detecção de alguns gases na atmosfera de exoplanetas, que já foram descobertas, e até mesmo aqui perto, né, a história da fosfina em Vênus, que surgiu há algum tempo e ainda é um tema controverso, pode ser um indicativo de vida. A descoberta de algumas moléculas orgânicas em Marte e em outros planetas também. Então, a gente tem encontrado evidências circunstanciais que podem ser subprodutos da atividade biológica, mas a gente ainda não encontrou e não tem certeza e não pode afirmar categoricamente que existe vida. Mas a gente está falando dessas evidências de vida microbiana. A gente acredita que a vida microbiana, se existe vida no universo, é a vida mais abundante. Aqui no nosso planeta, a vida microbiana é a vida mais diversa que existe no planeta. Então, as bactérias, arqueias, leveduras e por aí afora são os organismos mais abundantes do nosso planeta, inclusive em termos de biomassa, eles só perdem para as plantas. Mas tem mais bactérias do que humanos no nosso planeta, em termos de biomassa. Então, o nosso planeta é um planeta de bactérias. E a gente acredita que o nosso universo seja um universo também de bactérias ou similares, né, de micro-organismos. Então, quando a gente fala de procurar por vida extraterrestre, a gente está primariamente falando de procurar por micro-organismos os sinais que os micro-organismos deixam no ambiente, que podem ser microfósseis, se eles são organismos que viveram no passado, bioassinaturas de algum tipo, que podem ser biomoléculas, podem ser minerais, podem ser gases, enfim, mas são todos produtos da atividade microbiana.
Certo. Agora, tem a ideia que é muito propagada, professor, de terraformação, né? E, aliás, é uma palavra citada pela primeira vez numa história de ficção científica, mas que ela é muito colocada como a capacidade do homem interferir em outros corpos celestes para criar condições mais próximas às condições de vida que temos aqui na Terra. Qual é essa capacidade do homem de interferir anos-luz aqui da Terra, professor?
Quando a gente fala de terraformação, para começar, é uma ciência, uma área de pesquisa muito incipiente ainda. A gente está tateando e começando a dar os primeiros passos. A ideia de terraformação é que você pode pegar um planeta e modificá-lo em escala global para torná-lo mais habitável do que o original. A gente tem sido propostas ideias de terraformação principalmente para Marte, que está aqui perto da gente, né? É uma distância de alguns meses de viagem de foguete convencional, de maneira a tornar a superfície mais habitável aos seres humanos. A gente sabe que Marte hoje é basicamente um deserto frio e seco. Temperatura média é menos 60 graus, a pressão é um milésimo da pressão atmosférica, e ele é bombardeado por radiação, tanto ultravioleta quanto raios cósmicos ali na superfície. Então, como que a gente poderia transformar esse ambiente mais habitável? A gente poderia pensar, por exemplo, em criar um ambiente, criar uma atmosfera novamente e bloqueasse essa radiação. Mas para manter essa atmosfera, a gente vai precisar criar um campo magnético novamente para o planeta para proteger como um escudo da radiação a atmosfera. Senão a própria atmosfera é destruída pela radiação como aconteceu no passado. A gente ainda não tem essas capacidades técnicas e de engenharia para fazer esse tipo de coisa. Tudo está em estudo, mas tem sido feita propostas. E algumas propostas envolvem, por exemplo, bombardear com armas nucleares o gelo em Marte, de maneira a vaporizar esse gelo e jogar essa água de volta na atmosfera. Então isso é uma proposta. Claro que é uma proposta meio brutal, né? Que realmente modificaria o planeta drasticamente, inclusive com explosões nucleares. Então é uma coisa que tem que ser avaliada com muito cuidado, inclusive do ponto de vista ético e moral. Mas então, se a gente tem alguma capacidade de modificar um planeta, são planetas próximos da gente. Então é Marte, é Vênus, e olhe lá, mas Vênus é complicada por causa do efeito estufa. A Lua, a gente vem falando de terraformar em menor escala, talvez não globalmente, de fato, mas dentro de domos, dentro de grandes estufas, onde a gente possa controlar a pressão, a temperatura, os gases, a umidade, a transformar ele em mais habitável. Então, esses estudos vêm sendo feitos. E o interessante dos estudos de terraformação é que quando a gente se debruça sobre o problema, ou seja, sobre como interferir em um planeta em escala global e criar modificações ambientais em escala global, a gente começa a aprender como que a gente pode interferir sobre o nosso próprio planeta. E daí duas coisas: minimizar as interferências negativas e maximizar as interferências positivas, para equilibrar um pouco melhor as alterações climáticas globais que a gente está enfrentando na própria Terra. Então a terraformação ou a geoengenharia não serve apenas para a gente criar planetas habitáveis no universo, mas ela serve também para deixar o nosso próprio planeta habitável. A gente sempre tem que lembrar, a gente tem a Terra e a gente precisa cuidar do nosso próprio planeta antes de pensar, de qualquer forma, em sair dele ou ir habitar em outros lugares. Então a geoengenharia é uma promessa futura de manutenção do nosso próprio sistema Terra. Mas, como eu falei, a gente está tateando nessa área, a gente está começando a aprender como fazer essas mudanças em escala global. Para Marte, talvez a gente consiga gerar um campo magnético com um dínamo potente, Talvez a gente consiga, de fato, vaporizar vapor, a água e gerar vapor de água para encher a atmosfera, mas isso são, a gente fala essas mudanças e transformações em escalas de tempo muito grandes. Para a Terra formar um planeta como Marte, a gente vai precisar de coisa como, talvez, centenas de milhares de anos. Então não é uma coisa para ser feita para uma geração, mas é coisa para ser feita para o futuro da humanidade no universo. Todas essas coisas a gente está falando realmente em futuro da humanidade há centenas de milhares, milhões de anos para frente.
Douglas, você começou a falar a respeito de Marte, né? Quero te pedir para comentar, então, pois talvez as novas gerações não saibam, né, que foi o anúncio que foi feito, né, pelo então, presidente norte-americano Bill Clinton, em 1996, de que havia sido encontrado sinais de atividade biológica, um meteorito marciano, né, encontrado aqui na Terra. Eu quero saber, assim, né, como é que foi, do ponto de vista, né, de hoje em dia, que a disciplina já tem 30 anos, né, pelo menos, tinha motivos para fazer aquele anúncio, não tinha, quer dizer, pelo conhecimento que se tinha à época, parecia mesmo sinal de vida, foi uma coisa de Marte, como é que isso impactou a questão da busca da astrobiológica? Deu mais atenção, ou pelo contrário, queimou o filme? Como é que vocês veem hoje em dia, retrospectivamente, acontecendo?
Bom, esse meteorito é um meteorito muito famoso, ele ficou famoso à época aí do anúncio do Clinton, que foi na mídia pública e anunciou, olha, encontramos vida fora da Terra. Está aqui a evidência. É o meteorito Alan Hills, que caiu na Antártica. E esse meteorito, a evidência de vida que ele tem, são umas pequenas estruturas que lembram a um microfóssil, lembram a um fóssil de cianobactérias, similares ao que a gente encontra aqui na Terra, 3,4 bilhões de anos de idade, aproximadamente. E isso foi interpretado à época como microfósseis reais, e que, portanto, era indicativo de vida que existiu no passado de Marte. Né? Esse é um meteorito que foi arrancado de Marte, essa rocha foi arrancada de Marte por um impacto de um asteroide muito grande, que arrancou, jogou para o espaço e ela caiu aqui na Terra. Muitos estudos foram feitos e ainda são feitos nesse meteorito para tentar comprovar ou desprovar essa hipótese de que eles são microfósseis reais, né? São microfósseis de cianobactérias de fato, ou coisas parecidas com cianobactérias. Hoje em dia, depois de muitos estudos, grande parte da comunidade científica aceita que, na verdade, essas estruturas, elas são pseudofósseis, ou seja, elas são estruturas que parecem microfósseis, mas elas foram geradas por atividade geoquímica, ou seja, por reações químicas que depositaram minerais na estrutura parecida com a de um microfóssil. Isso é bem conhecido aqui na Terra, a gente tem vários exemplos dessas estruturas que geram pseudofósseis, então não é nada esotérico aí, isso pode acontecer. E hoje a gente entende que o meteorito marciano é, na verdade, formado, as estruturas são formadas por pseudofósseis. Mas existem ainda alguns estudos e alguns trabalhos tentando mostrar que são fósseis reais. Então, é uma área ainda em aberto, não morreu essa discussão. Então, continua se pesquisando, mas a maioria dos pesquisadores entende que são pseudofósseis de fato.
Mas e o hype? Como é que isso beneficiou ou prejudicou a astrobiologia?
Bom, esse anúncio e o interesse aí do próprio presidente no tema foi o que deu origem, que promoveu a formação do Instituto de Astrobiologia da NASA. Então, de fato, foi um grande boom para a ciência da astrobiologia na época, né? Vários pesquisadores se interessaram pelo tema, começaram a trabalhar, se organizar, se formaram as equipes interdisciplinares para estudar o meteorito, estudar o problema, e essa é a base, é o core aí, é o coração da astrobiologia. São esses estudos, esses trabalhos, essas questões inter e multidisciplinares, atacadas de vários pontos de vista. Então foi essencial e importantíssimo para a astrobiologia, principalmente a astrobiologia aqui nas Américas, né? Astrobiologia nos Estados Unidos, e depois que desceu para o Brasil. Na Europa, tem uma evolução um pouquinho diferente, um pouco desconectada desse anúncio. E, inclusive, apesar de nos Estados Unidos a astrobiologia ter esse nome e ter vindo do programa de exobiologia, na França, por exemplo, até hoje se chama exobiologia. Então, lá não foi mudado o nome porque não se entendeu que era um problema não ter um objeto de estudo. Então, os franceses continuam estudando e trabalhando com essa biologia sem problema algum. Isso é uma questão europeia versus norte-americana. Mas, de fato, a descoberta do meteorito, o anúncio e tudo isso deu um impulso gigantesco, um fluxo de verba e de financiamento para a área que antes não existia. E fez toda uma mudança aí, criou toda uma geração de pesquisadores que se dedicaram a essa área, do qual eu sou descendente aí deles, né? Eu sou das gerações mais novas que vieram depois dessa.
Douglas, você, antes da gente começar, citou que era uma ótima oportunidade no podcast para a gente esclarecer algumas questões da pesquisa nesse campo, até para afastar desinformações que confundem astrobiologia com pseudociência, etc. Eu queria trazer isso no contexto do que aconteceu recentemente. Você deve ter ou lido, ou alguém deve ter te falado da entrevista que a física alemã Sabine Rosenfelder deu à Folha de São Paulo, em que ela, para quem não sabe, lançou o livro... A entrevista se deu por causa do livro dela, cujo título é uma pergunta, né? A ciência tem todas as respostas. E ela, nesse livro, ela afirma que algumas teorias, no campo da cosmologia, principalmente, são religião mascarada de ciência, né? Você trabalha num campo novo, como a gente já falou aqui, de pesquisa científica, mas como você vê esse tipo de afirmação dela? Eu queria que você comentasse um pouco essa afirmação e também a desinformação que você disse que existe muito em torno aí da astrobiologia.
Olha, é um tema difícil, né? Difícil de navegar aí. Eu nem sei se eu sou a pessoa mais indicada para navegar por esses caminhos, mas a mistura de ciência, religião, fé é uma coisa que a gente vê acontecendo, infelizmente, em alguns casos. Às vezes, por falta de conhecimento da pessoa, que inocentemente não sabe muito bem como funciona o método científico, né? Às vezes, por má intenção mesmo. Então, a gente vê... Tem um caso dentro da astrobiologia de um pesquisador que foi aluno do Fred Hoyle, que é o astrônomo real britânico, né, famoso, Fred Hoyle, que esse aluno dele, professor na Inglaterra, trabalhou em vários centros de astrobiologia, ele fundou centros de astrobiologia, mas ele herdou uma coisa do Hoyle. O Hoyle era contra a teoria da evolução, e ele acreditava em uma forma de criacionismo. Isso era a crença pessoal dele. Mas ele combatia ativamente a evolução. Foi ele que fez a anedota, aquela analogia de imagine um furacão atravessando um ferro velho. Nunca que esse furacão vai organizar aquelas peças do ferro velho de maneira a formar um avião a partir dele. E essa anedota é nunca a evolução, que é um monte de processos que parecem aleatórios e tem uma aleatoriedade, vão gerar complexidade, a complexidade biológica que existe, como eu ou você. Então, é essa anedota que ele faz. E a gente sabe que existem muitas formas de resolver esse problema do ponto de vista evolutivo, especialmente quando você coloca uma longa escala de tempo para funcionar e um processo de edição muito bom, que é o processo de seleção natural. Mas, enfim, o Hoyle não entendia isso. E ele gerou ele teve esse aluno que pegou as ideias deles criacionistas e desenvolveu essas ideias criacionistas e misturou com a astrologia. Então, o que esse aluno acreditava que esse professor, agora professor, acredita, né? Ele ainda é atuante, é que nós, na verdade, aqui na Terra, a vida no nosso planeta, ela foi inseminada no planeta por uma civilização extraterrestre que trouxe a vida. Existe uma teoria dentro da astrobiologia de distribuição da vida no cosmos chamada panspermia. A panspermia diz, essa teoria diz, que quando a vida surge em um planeta no sistema planetário, ela, com o tempo, ela pode se espalhar para os outros planetas daquele sistema planetário, sendo transportada através do espaço, de diversas formas. Uma delas é a chamada litopanspermia, ou seja, um asteroide colide com o planeta, arranca rochas, igual aconteceu com o meteorito Alan Hills. Essas rochas preservam os organismos vivos no interior, micro-organismos, e esses micro-organismos são capazes de sobreviver no espaço e cair em outro planeta e ali se desenvolver, e inocular aquele outro planeta e se desenvolver e crescer. E, de fato, vários pesquisadores, inclusive o nosso grupo, trabalharam com litopanspermia e mostraram que as diferentes etapas necessárias para a litopanspermia acontecer podem acontecer. Nunca foi mostrado que acontece, mas que pode acontecer. A gente já encontrou micro-organismos capazes de sobreviver à ejeção, ao transporte e à reentrada num planeta tipo Terra. Agora, o que esse professor aí, aluno do Royer, acredita é que existe a chamada panspermia dirigida, que alguma civilização extraterrestre ela direciona micro-organismos para o nosso planeta, direcionou micro-organismos, de maneira que aqui eles encontrassem um ambiente propício, se desenvolvessem e criassem toda a vida como ela é. E mais do que isso, esse povo acredita que as grandes pandemias, como aconteceu agora com o coronavírus e afins, são, na verdade, essa civilização extraterrestre mandando genes para serem inseridos no DNA dos organismos vivos por meio de vírus para alterar os caminhos da evolução. Então é uma coisa muito louca. Muito, para mim, pelo menos, estou acostumado com o método científico, para mim parece uma coisa muito louca. Mas esse povo está inserido na academia, eles já tiveram uma revista científica, que era o chamado Journal of Cosmology, eles publicam, vez por outra, em revistas sérias, tentando mostrar partes desse processo da panspermia acontecendo, da panspermia dirigida acontecendo. Eles vão a conferências e apresentam trabalhos. Então, eles estão inseridos aí no meio e eles arrebanham pessoas que, de alguma forma, acreditam que a vida complexa, que tem problemas com a evolução, que acreditam que a vida complexa na Terra não pode ter surgido aleatoriamente e espontaneamente, mas que alguém, alguma coisa, tem que ter dirigido. Então, é um desejo interior por um processo criacionista que se manifesta dessa forma. Isso é uma coisa muito perigosa. Porque mistura essa crença pessoal, esse desejo pelo criacionismo, com um método científico e gera pseudociência, o que é uma coisa muito ruim. Aqui no Brasil, a gente tem um outro exemplo, né? Que é do grupo da teoria do design inteligente, que antes tinha um professor que estava na Unicamp, que era o expoente dessa área, hoje ele mudou para o Mackenzie, em São Paulo, tem lá o Instituto do Design Inteligente, de Estudos do Criacionismo, que propagandeiam essas ideias de contra-evolução, ou seja, de que a informação é muito complexa para ser gerada pelos processos evolucionistas e que deve existir necessariamente um princípio criador. Eles só não chamam explicitamente de Deus porque isso afasta algumas pessoas. Então eles chamam de princípio criador, do design inteligente, ou seja lá do que for. Mas é a mesma coisa. Todos os casos é uma crença pessoal em um processo criacionista misturada com uma roupagem científica, misturada e vendida com uma roupagem científica. Então, a gente que está em astrobiologia tem que lidar com essas questões mais diretamente, porque a gente trabalha exatamente com origem, com evolução e com distribuição da vida no universo. E a gente entende que todos esses processos têm que ser abordados, atacados, com todo o rigor científico que a gente tem à nossa mão, e não misturar as nossas crenças pessoais Por isso, se a gente for para Marte e não encontrar vida em Marte, ponto, esse é um resultado científico e acabou a história. Mas a gente tem que mostrar por A mais B que existiu ou não existiu vida lá. Se a gente não encontrar nada, acabou a história, não tem vida. Talvez a vida só exista na Terra e talvez esse seja o resultado depois desses anos todos. Eu, pessoalmente, gostaria que fosse diferente. Gostaria que existisse vida em vários outros lugares do universo. Gostaria que existisse vida muito diferente da vida que existe aqui na Terra, para a gente aprender mais sobre esses processos biológicos e sobre uma teoria geral de vida no nosso universo. Mas a gente não sabe se isso é o que vai acontecer. A gente tem que olhar para a natureza com olhos neutros e aceitar aquilo que ela nos dá. É assim que é a vida, assim que é o universo, assim que a ciência deveria ser, pelo menos do meu ponto de vista.
Essa questão da panspermia, né? Essa hipótese de que a vida se originou fora, né, da Terra, chegou aqui em algum estágio primitivo, né? Assim, como é que a gente consegue saber se realmente a vida teria se originado aqui ou teria vindo para cá no nível muito primitivo? Tem como a gente ter um conceito para refutar essa hipótese de alguma forma ou acertar?
Olha, a melhor maneira da gente mostrar que alguma coisa como essa aconteceu seria a gente, se for um processo que aconteceu, por exemplo, a vida surgiu em Marte, aconteceu a panspermia e foi trazida aqui para a Terra, se isso aconteceu, a melhor maneira seria a gente ir para Marte e encontrar os antepassados nossos lá. Ou seja, encontrar micro-organismos que deram origem aos micro-organismos da Terra, de alguma forma. Ou seja, pela morfologia, se a gente der muita sorte em encontrar material genético preservado em Marte e mostrar que ele tem uma relação de parentesco com os organismos aqui da Terra. Essa seria a maneira mais forte, mais contundente de mostrar que, de fato, o processo aconteceu. Fora isso, o que a gente pode mostrar é que o processo pode ou está acontecendo. E é, no máximo, isso. Tem um experimento na Estação Espacial Internacional, chamado Experimento Tampopo, do Japão, da Agência Espacial Japonesa, que tenta mostrar, ou tenta coletar, ele tem um coletor na Estação Espacial, mostrando que células do nosso planeta podem estar saindo pela alta atmosfera e viajando para o espaço. Então, ele tenta coletar essas células e mostrar que o nosso planeta vaza células o tempo todo, que essas células podem estar viajando pelo espaço e indo para outros lugares. Então, isso a gente pode mostrar que, de fato, acontece. A gente não pode esquecer que nós, como seres humanos, estamos fazendo panspermia, dirigida, inclusive, porque a gente, com as nossas sondas espaciais, a gente carrega micro-organismos para vários planetas do Sistema Solar. Então, a gente já pousou na Lua, a gente já pousou em Marte, a gente já pousou em Vênus, a gente já pousou em Titã, a lua gelada de Saturno. E em todas essas sondas, a gente não pode garantir que a gente tem 100% de eficiência no processo de esterilização. Então, a gente, de fato, está levando micro-organismos para elas. Então, isso está acontecendo. A chance de acontecer uma distribuição da vida e, de fato, a gente inocular a vida ali é muito pequena, porque a quantidade de células que a gente leva é pequena e a chance delas sobreviverem naquele ambiente extremo e difícil é muito menor. Então, provavelmente, se acontecer uma contaminação desses lugares, ela está restrita ao ambiente das sondas. Uma coisa interessante, inclusive o COSPAR, que é o órgão das Nações Unidas que lida com essas questões espaciais, preconiza cuidado no envio dessas sondas, que tudo tem que estar esterilizado. E uma das coisas que a gente faz em Marte, por exemplo, é que nenhuma sonda atualmente pode chegar próximo ou tocar em água em Marte. A gente sabe que existe algumas regiões onde existe água em Marte, né? Inclusive água líquida, tem lá os slope lining, que são aquelas linhas nas encostas que parecem ser água salobra escorrendo nas encostas de Marte. Existem os lagos subglaciais marcianos, que já foi encontrado, e provavelmente existe água no ambiente subsuperficial, né, nos subterrâneos de Marte também. Então a gente não pode, com uma sonda terrestre, encostar nessa água, porque a chance da gente contaminar a água com micro-organismos de algum tipo é muito grande. E isso acabaria completamente com os estudos da vida no planeta vermelho. Então a gente não pode ainda tocar isso sem a gente ter um estudo mais complexo, mais sofisticado da nossa possível contaminação do planeta.
E assim, na verdade, Marte, as missões para Marte são uma grande frente aí para expansão da astrobiologia, né? Como você vê essas missões em perspectiva o futuro delas, assim?
Bom, Marte sim é um ambiente de interesse para a astrobiologia aqui no Sistema Solar, mas esse é um viés pessoal meu, eu tenho que confessar. Porque eu tenho interesse, venho trabalhando com Marte já há algum tempo, mas várias sondas foram enviadas para o planeta, né? Teve toda a missão lá, começou da Sojourner, Pathfinder, Spirit Opportunity, depois Curiosity, depois Perseverance, que está atualmente, depois os rovers chineses e outros que estão indo para lá. E agora as missões privadas que têm interesse de ir para Marte, inclusive tripuladas para Marte, como a SpaceX vem planejando por aí afora, mas existe interesse em outros planetas também no Sistema Solar, né? Vênus tem missões que estão sendo planejadas, as luas geladas de Júpiter e Saturno, Europa, Encélado, também são alvos muito interessantes do ponto de vista astrobiológico, porque eles têm uma capa de gelo, mas debaixo dessa capa de gelo tem oceanos líquidos gigantescos, com centenas de quilômetros de profundidade, com muita água, atividade geotermal, toda a possibilidade de origem da vida acontecer ali. Então, existem vários ambientes super interessantes. Eu acho que esses estudos só tendem a aumentar. Hoje existem vários parceiros além da NASA. Então, no passado era basicamente NASA e a Roscosmos, a agência espacial russa, que mandavam sondas para esses planetas. Com o fim da União Soviética, basicamente ficou só a NASA. Hoje a gente já tem várias outras, além da ESA, a Agência Espacial Europeia, a gente tem os chineses, a gente tem os japoneses, a gente tem os indianos aí despontando como potência espacial, a gente tem os israelenses, a gente tem a Arábia Saudita lançando também, a gente tem vários países que estão lançando missões por todos os planetas do Sistema Solar, e também começamos a ver as empresas privadas interessadas. Primeiro com turismo espacial em baixa órbita, depois abastecimento da estação espacial, depois ida para a Lua e depois ida para Marte, muito ligado ainda às missões tripuladas. Mas eu acredito que a gente vai ver muito mais também em missões não tripuladas. Então, eu diria que a gente está vivendo um momento de nova corrida espacial, com novas oportunidades, inclusive financeiras, atualmente. Existe todo um movimento chamado New Space, que é uma nova corrida espacial, agora em torno não como disputa bélica tecnológica, como aconteceu durante a Guerra Fria, mas agora muito mais financeira e econômica, de realmente para ver quem manda no espaço do ponto de vista financeiro e econômico. Seja para explorar o turismo espacial, seja para explorar a Lua, que a gente sabe que tem riquezas minerais muito grandes, e é um trampolim para outras regiões do espaço, seja para explorar os asteroides e cometas, que a gente sabe que tem um potencial de exploração mineral gigantesco guardado aí para as futuras gerações. Então, eu diria que a gente está vivendo um momento de expansão gigantesco de exploração espacial que está só começando. A gente vai ver muito mais ainda por aí afora.
Então, Douglas, eu vou começar então o bloco de perguntas finais, tá, um pouco mais pessoais. Douglas, queria que você indicasse para quem está nos ouvindo um livro, um filme, uma série, enfim, para a gente especular sobre a vida e suas possibilidades. Assim, você acha que pode ser ficção, pode ser...
Bom, todos os livros do Sagan. Qualquer livro do Sagan que vocês assistirem, que vocês lerem, Bilhões e Bilhões, Contato, todos eles são super interessantes como ponto de partida para a gente especular sobre a vida no universo. Se vocês estão interessados em um livro acadêmico de astrobiologia, a gente no Brasil lançou um livrinho sobre astrobiologia. Então, se você procura aí no Google Astrobiologia, uma ciência emergente, vocês vão encontrar o nosso livro. É um livro organizado por mim e por colegas, com a participação de vários pesquisadores brasileiros. em que a gente discorre sobre vários temas relacionados à astrobiologia e coloca um monte de referências ali. E ele está disponível gratuitamente na internet, vocês podem baixar em PDF, ou vocês podem comprar também, ele foi editado pela Livraria da Física aqui da USP. Está disponível na Amazon, está em toda parte. Então, é Astrobiologia, uma ciência emergente. É um livrinho facinho de ler, gostoso, vale a pena dar uma olhadinha. Eu diria, ou procurem Sagan, para vocês verem uma dimensão maior de vida no nosso universo, e academicamente procurem o nosso livro, porque ele está em português. Agora, o professor Pacheco, do IAG USP, também lançou um livro pela editora da USP, pela EduSP, que também está muito bom. É um livro de astrobiologia também. Eu esqueci o título do livro. Mas se vocês procurarem por Pacheco, Astrobiologia, EduSP, vocês também vão encontrar o livro dele, que também vale a pena de ser lido, de ser tido aí nas bibliotecas de vocês. No exterior existem vários livros. Se quiser um livro em inglês, procure por Charles Cockell, Introdução à Astrobiologia, que é um livro que vale a pena também ser lido. E ele tem vários outros livros. Tem um livro que eu gosto muito, para quem gosta do tema dos micro-organismos extremófilos, de extinções, e do futuro da vida no universo, procure por Impossible Extinction, do Charles Cockell. Extinção Impossível. Ele fala sobre como é difícil destruir a vida num planeta, o que é uma coisa legal e motivadora aí para o futuro. Pelo menos para as bactérias, né? Não sei se para humanos, mas para as bactérias, joinha para elas vão ficar aí por muito tempo.
Agora eu quero te pedir uma indicação de livro ou de filme que trate do tema da vida alienígena, que te encante, pessoal.
Bom, eu viro e eu paro no Sagan. Então, o meu livro sobre vida alienígena é Contato. Ele fala de um primeiro contato com civilizações extraterrestres através do Projeto SETI, que é um projeto de busca de vida inteligente real que existe dentro da astrobiologia. Mas nesse livro ele encontra-se sinais reais para construir uma máquina que permite a viagem interplanetária através de buracos de minhoca. É muito legal. Vale mais a pena ler o livro do que ver o filme, mas o filme também é legal.
Um autor ou uma obra que são fundamentais para a sua formação como pessoa?
Bom, não tem como não ser tocado e não ter feito e não ter sido mudado com vários livros, mas certamente A Origem das Espécies é um livro importante que mudou a minha vida, mas um livro que me tocou muito e que me fez pensar sobre a história da vida no universo, quando eu era muito jovem, eu estava no colégio ainda, foi o livro O Gene Egoísta, do Dawkins. Então foi o livro que eu li aquele e falei, meu Deus, isso muda tudo. Então mudou a minha visão de mundo. Então os livros do Dawkins, especialmente os mais antigos aí, eu acho fenomenais. Os livros sobre evolução deles são fenomenais.
Para a gente concluir, qual é o seu... Não, o nome do programa é Prato de Dia. Qual é o seu prato de dia? Qual é a sua referência?
Bom, eu gosto... Eu vou dar um exemplo que eu uso, inclusive, nas minhas aulas. Eu gosto de brócolis, eu sou vegetariano, eu gosto de brócolis, e tem um brócolis muito especial, que é o brócolis romano, que eu uso nas minhas aulas porque ele tem três propriedades importantes da vida. Ele tem simetria radial, ele tem invariância de escala, então eu posso, as folhas grandes são iguais às folhinhas pequenas, eu posso dar zooms e vou ver as mesmas estruturas se repetindo, e ele é auto-organizado. Ninguém diz para ele como ele tem que ser, ele simplesmente é com informação autocontida. Então, eu escolho o brócolis romano aí como comida favorita.
Opa! Encerramos aqui mais um Prato do Dia. Hoje nós falamos sobre astrobiologia com o professor Douglas Galante. Sou Pablo Nogueira e junto comigo esteve meu colega Fábio Mazitelli, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista.
Prato do Dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.